8:06, de volta aqui com o nosso Jornal da Manhã e hoje recebendo o doutor Edmilson Fonseca, que é presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB de Guaratinguetá. E eu acho, olha, que vai ser um papo muito bom até para quem está pretendendo aí começar a sua faculdade de Direito, para rever se é isso mesmo. Né? Às vezes está querendo ser advogado só por nome, mas não sabe o que vai enfrentar pelo caminho. Então, olha, fique de ouvidos atentos a essa entrevista. Bom dia, doutora Edmilson, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Obrigado, eu agradeço aqui a acolhida suas. É sempre com uma recepção excepcional. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo.
Doutora Edmilson, muita gente acha, aliás, antigamente, não muito longe assim, a gente tinha poucas profissões, vamos dizer. Hoje a gente tem muito mais opções e muito mais funções também. Então, às vezes, a gente não escolhe nem muito a profissão, a gente já escolhe meio que uma função. E antigamente a gente olhava assim, o que que você vai ser? Aí pensava, se advogado, médico, engenheiro ou qualquer outra coisa. Mas era mais ou menos na prateleira, na primeira prateleira, eram essas as principais profissões.
Sim, sim.
Né? Hoje a gente já tem o advento da tecnologia, muita gente já vai por, se envereda por aí. E tem uns doidos que quer ser jornalista. E aí tem muita gente, né?
Que é fundamental.
Que coloca ali. Mas... E muita gente vai para a administração, porque daí é mais amplo e pode ter várias possibilidades também.
Interessante isso que o Felipe falou da tecnologia, porque o direito também ele tem que se moldar, né? Porque daí as leis mudam, leis digitais, tem que estar sempre em andamento.
Ou seja, quando eu escolhi uma profissão, eu mais ou menos tinha uma ideia do que poderia acontecer. Isso mudou, o senhor acha? E isso muda de acordo com o que o senhor tem visto na chegada dos jovens? Dos jovens que eu digo, dos formados, né?
Sim.
Recentemente à OAB, porque é obrigatório, inclusive, ter o registro junto à ordem, né? Eu acho que isso deveria ser para todas as profissões, inclusive.
Sim, acredito que mudou bastante, né? Ainda mais hoje que você, como você falou, Felipe, aumentou o número de profissões, né?
Uhum.
Então, a gente fala, olhando lá anos atrás, né? Você, comparando hoje, você tem muito mais possibilidades, né? Hoje você tem o videomaker, por exemplo, né? Você tem o videomaker, né? Você tem a parte de edição de vídeos, né? Uhum. Você tem o pessoal do TI, então você tem um leque mais amplo, né? Porém, referente à advocacia, eu acredito que as pessoas escolham já aquilo que você falou, não o curso em direito em si, né? Eu escuto muito isso dos jovens advogados e dos alunos. Eles entram pensando da seguinte forma: ah, eu quero ser juiz. Ah, eu quero ser delegado.
Sim.
Eu quero ser promotor de justiça.
E aí, como tem que passar pela
faculdade de direito, né?
É apenas uma etapa, na cabeça dessas pessoas,
isso,
é apenas uma etapa.
Isso, eu vejo muito, eu mesmo, né? Eu, quando escolhi fazer a faculdade de direito, eu queria magistratura.
Tá.
Eu pensei nisso, né? Eu tinha feito um cursinho, tava fazendo um cursinho na época. Até eu gosto de contar meu início, né? Eu queria ser músico a vida toda.
Uhum.
Né? Eu queria ser músico. Aí, pô, tem que ter um plano B, né? Não dá, né? Música no Brasil é complicado.
Infelizmente, arte não
é. Arte no Brasil é complicado. Eu tinha que ter um plano B e o plano B foi o direito, né? Eu escolhi o direito como plano B. Então, na época, eu fui fazer um cursinho para prestar um concurso público e onde tinha a matéria de direito.
Tá.
E ali eu me encantei, gostei do direito, né? Acabei gostando, vi a disciplina, conversei com o professor. Aí, lógico, eu fui conversar. Conversei com o professor, conversei com amigos advogados, com outros advogados, para entender como que funcionava tudo, né? E eu fiquei encantado com a parte da magistratura, principalmente que a gente está vivendo naquela época. Não sei se vocês lembram do Mensalão.
Sim.
Joaquim Barbosa.
Tinha o Joaquim Barbosa, procurador da República. Foi ministro
do STF.
Mas ele foi procurador da República,
Joaquim,
né?
Barbosa.
Então eu fiquei encantado com aquilo.
Minha memória tá boa.
É isso mesmo. E fiquei encantado com essa árvore. Olha, o que eu tenho que fazer para chegar, né, na magistratura federal? Inclusive, eu escolhi até não, eu quero ser juiz federal ou procurador da República.
Legal.
Né? Já em razão de todo aquele contexto que eu achei bacana.
Sim.
E o Joaquim Barbosa, né, que era ministro do STF, ele tinha sido procurador da República antes disso. Então, eu falei, tem que fazer direito.
Uhum.
Não dá pra fugir.
É.
Aí eu fui, entrei na faculdade de Direito. Porém, a vida vai te encaminhando,
né? Mas
eu
acho que aí todo aluno, quando cai lá na faculdade, aí os horizontes todos se abrem.
Sim, se abre.
Ele começa a estudar, começa a ter a questão de estágio, começa a ver situações que ele vai se identificar mais,
sim,
né?
Sim, sim. O meu, na verdade, onde que deu a virada foi quando eu comecei a advogar. Não foi nem na faculdade. Legal. Tanto que eu fiz estágio no Ministério Público... Opa, perdão. Ministério Público Federal. Uhum. Aqui em Guaratinguetá tinha. Em 2021 não tem mais, agora tá em Taubaté, né? Isso. Mas em Guaratinguetá tinha. Aí eu fiz o processo seletivo. Tinha um processo seletivo, um concursinho que você tem que fazer. Eu lembro que eram duas vagas, né? Meu pai ainda falou, nossa, mas você vai prestar a própria duas vagas só? Eu falei, boa, só preciso de uma. Boa, né? Aí passei, né?
Boa!
Eu não preciso das duas, eu preciso de uma, né? Passei e lá eu fiquei encantado. Falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. Adorei, né? Fiquei apaixonado. Quando eu iniciei a advocacia, depois, terminei a faculdade, tirei a OAB, comecei a advogar. Ainda eu fiquei meus três primeiros anos de advocacia estudando para magistratura. Isso me ajudou muito. Eu falo, me ajudou muito porque o estudo te ajuda, óbvio. Quanto mais você estuda, obviamente, né? Mais vai te ajudar ali na parte técnica, no conhecimento técnico, né? Eu falo, o cliente te procura, ele não adianta a hora que ele te procurar, você, peraí, deixa eu ver o que que é.
É. Tem que ter a segurança.
Você tem que ter a segurança, você tá falando, assim, e você dá a resposta na hora. Sim. Então, o estudo me ajudou muito nesse período. Porém, eu, casado, já com filha pequena, eu falei, pô, não dava pra ficar só estudando. Eu tinha que fazer dinheiro, eu tinha que correr atrás, né? Então, aí, isso, né, com essa advocacia militante, que eu meti a cara mesmo. Eu falei, eu precisava de cliente, eu precisava trazer dinheiro pra casa. Eu fui me encantando com a advocacia. Legal. O meu não foi nem durante a faculdade.
Mas a vida é assim, ela vai nos encaminhando mesmo, né?
Sim,
e tudo parece ter um propósito. Tem um amigo meu que, como todo mundo que começa a fazer teatro, tem essa vontade de ser um grande ator, de ser reconhecido, de estar numa grande emissora, fazer um grande filme. Mas ele falou que ele acabou hoje, ele é professor. E qual era a missão dele? Ensinar outras pessoas o caminho da arte. Boa. Então, a gente acaba encontrando mesmo os nossos propósitos aí durante essa caminhada,
exato,
né?
Foi. E o meu foi isso, foi quando eu comecei a advogar. Falei,
encontrou o caminho,
né? Encontrei ali.
Quando o jovem, então, se forma, passa lá no exame da OAB, que é difícil, né? Tem a formação, tem a capacitação para eles conseguir sair da faculdade formado e depois tem um estudo para passar no exame,
isso,
né?
Isso mesmo.
É que não é nada mole também.
Uhum.
É,
duas fases, tá, Felipe?
Duas fases, verdade. Fases. Não é fácil, não. E tem nota de corte, então não é fácil, não, gente. E acho isso ótimo. Porque a gente faz uma boa seleção aí. Isso não impede que futuramente o profissional possa ir para outros caminhos que não sejam legais, mas assim, faz uma boa seleção já.
E é uma prova que
gabarita,
você pode fazer mais de uma vez, não posso?
Pode. Tem essa vantagem que você vai tentando até conseguir.
Né? E o caminho dele é faculdade, exame da ordem, e quando ele entra então na OAB, ele necessariamente precisa passar ou fazer parte tá ligado a essa questão do jovem advogado ou não? Isso é uma comissão dentro da ordem que vocês recepcionam. E o que é considerado jovem advogado? Até que momento ele é considerado um jovem advogado? Vamos dizer, qual é a hora que ele deixa de ser considerado esse advogado recém-formado?
Certo, vamos lá. Ele não é obrigado a participar da comissão, óbvio, né? Então, assim, na OAB nós temos várias comissões. Eu costumo fazer uma analogia, eu acho que fica muito fácil para quem é de fora entender, né? Qual a analogia que eu faço? Com a prefeitura. Então, você tem a prefeitura e você tem as secretarias.
Ótimo.
Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, né? Então, é mais ou menos isso. Você tem a OAB, você vai ter o presidente da OAB, né? Dr. Amandio Gavinier, né? Que tá aí já no terceiro mandato dele, ele tá fazendo um excelente trabalho.
Muito gente boa.
Muito competente, boa, né? Não é à toa que tá no terceiro mandato,
não,
né?
Fantástico.
Não é à toa. E aí você vem com as comissões. Você tem as comissões, né? Da questão social, de ação social. A OAB vai à escola, por exemplo, que é um trabalho
com a OAB. Um projeto fantástico.
Bacana, é um projeto
que...
Isso, tem a comissão da mulher, nós temos várias comissões. E a comissão do do idoso, do advogado idoso, uhum, e a comissão do jovem advogado. Se eu vou falar que tem, são várias, tem bastante. E qual o objetivo dessa comissão do jovem advogado? É integrar o jovem advogado na classe.
Ok.
Tá, na classe, né? Não é, no início, eu mesmo, quando eu cheguei, eu achei que, nossa, eu vou procurar a jovem advocacia, porque eu acho que eles vão arrumar processo pra mim, né? Vão arrumar...
entendi.
Entendeu? Não, não, a ideia não é essa, a ideia é integrar o jovem advogado na classe, né? E, obviamente, auxiliá-lo ali naquele início, quando tiver dúvidas, né? Sempre nós estamos ali à disposição. Eu ajudei já muito advogado. Nós, a gente traz cursos, palestras.
Legal.
Por exemplo, captação de cliente. Você tira a OAB e começa a advogar. Você fala, o que, que eu vou fazer agora?
Uhum.
Cliente não vai bater na porta da sua casa. Não é igual antes. Eu falo, advocacia 30 anos atrás.
Exato.
Quando eu converso com os advogados mais experientes, os advogados têm 30, 40 anos de advocacia. Você fala, poxa, era simples. Você abria o seu escritório e acabou.
E tinha menos advogados.
Tinha menos, não. Né? Bem menos advogados.
Felipe disse no começo.
Bem menos. Então, você abria o escritório e o cliente vinha. Hoje não é mais assim. Hoje você não tem mais, abrir meu escritório, tô ali e o cliente vai entrar.
Não é assim.
Não é mais assim, então...
E às vezes você tem que ir fazendo aquele público seu aos poucos,
isso, né? Isso, né?
Devagarinho. Então... E nisso tudo, eles também são auxiliados.
Sim, sim, a gente tenta de que forma, né? Uhum. Trazendo cursos, palestras, né? Divulgando a comissão também. Por exemplo, esse trabalho aqui, né? De vir na rádio, comentei com o Felipe. Falei, pô, seria bacana a gente levar.
Até te interrompendo um pouquinho em relação a isso, né? A ter clientes. É mito ou é verdade que é mais fácil para quem já tem um nome ali? Meu pai já é advogado, tem um nome de advogado.
Ah,
para quem não tem nenhum advogado na família, simplesmente tem um sonho.
É verdade.
Um diploma e um sonho.
É verdade.
É verdade.
Não é mito, não é mito. Você tocou num assunto muito importante,
uhum,
né? O começo é muito difícil,
uhum,
eu falo isso. O difícil não é o último ano, não é...
Tem que construir um nome, uma credibilidade, né? Também.
Geralmente o pessoal fala, ah, o quinto ano é o mais difícil, porque você tá fazendo TCC, você tá se preocupando em tirar o OB, né?
Tá.
Eu falo, não, o sexto ano é o mais difícil.
Ah,
depois.
A hora de levantar a porta que é difícil.
Ainda mais a gente que é do interior, né? Eu falo, Guaratinguetá, Aparecida, Lorena. Muito, muito.
Região,
muito. Guaratinguetá é uma cidade pequena. Né? Então a gente tem aquela realidade de sobrenome, né? Ah, você vou no doutor fulano de tal, né?
Sim.
Tem muito disso. Então no começo você tem essa dificuldade. Eu sei que eu costumo até uma frase que eu uso, que os jovens advogados às vezes me perguntam. Falou assim, ô doutor, advocacia dá dinheiro? Eu falo, não. Quem dá dinheiro é pai e mãe. Você tem que correr atrás, né? Não dá dinheiro, você tem que correr atrás. Então, não é mito. É verdade, você tem essa dificuldade no início, porque você não é conhecido, as pessoas não conhecem o seu trabalho, não conhecem...
Ninguém te indica, né?
Não. Então, você tem que começar ali. Aí é onde eu falo a importância de hoje, você não ser só advogado. Você precisa estudar outras habilidades... Né, estudar outros conceitos além do direito. Não basta, vamos supor, ah, eu vou ser criminalista. Você pode ser um excelente criminalista, né, dominar o direito criminal, dominar o direito processual penal, né, e isso não significa que você vai conseguir cliente, você vai ficar rico na advocacia, na profissão. Por quê? Hoje você precisa entender de venda. Advogado tem que saber vender.
E se vender, né?
Se vender, você vai vender seu trabalho. Né, você precisa hoje estar na internet. Eu costumo falar isso para os advogados, falo assim, olha, a melhor placa que tem, a rua mais movimentada para você colocar a sua placa de advocacia é na internet.
É.
Então você tem que estar na internet hoje em dia.
Tem.
Isso ajuda muito, né? Eu faço o trabalho meu com internet de visibilidade, e isso trai bastante cliente, né? Então o fato de você ser visto, ó, tô na rádio dando entrevista, isso te auxilia.
É.
Porque a pessoa tá te vendo, fala assim, poxa, nossa, olha que legal, aquele advogado dá palestra, aquele advogado ele vai na rádio, aquele advogado dá aula. Isso influencia.
E nós então, vamos você não atrás pode... do seu advogado, hein?
Você não pode ficar...
cutucar você. Nós tivemos advogado ontem.
Ontem nós tivemos.
Hoje.
Ontem...
E vamos ter amanhã.
É. Isso é bom pra gente. Nossa, obrigado.
Ontem nós falamos sobre direito do consumidor. Então,
verdade,
assim, tem várias áreas também. Inclusive, doutor, na hora de escolher a área, hein, como... como que o aluno faz? Ele já vai com esse sonho aí de Boa. Trabalhista, direito de família, ou às vezes ele vai pro lado que ele vê que vai ser mais fácil para ele ali, para ganhar o tal do dinheiro?
É, eu vou pedir só pro Edmilson pensar nessa resposta. Vamos só fazer uma pausa de um minutinho. Só pro, senão o Sadal vai tacar uma caneca aqui em mim. E aí,
tem que faturar.
É, e na volta vai falar sobre essas escolhas diárias, porque tem várias. Tem várias. E aí o doutor Edmilson vai explicar pra gente também entender, né? Como a gente chegar nessas áreas. É rapidinho.
Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
Você está ouvindo o Jornal da Manhã.
8:22, hoje estamos recebendo aqui o doutor Edmilson Fonseca. Ele está atualmente como o presidente da comissão do jovem advogado da OAB aqui de Guaratinguetá. E na saída para o intervalo, a Ju perguntou sobre a questão da escolha, né, das áreas. É, porque a gente vê nas plaquinhas dos escritórios, né, consultório é médico, né, dos escritórios, a gente vê assim, previdenciário, trabalhista, familiar, civil... enfim, por aí vai. Como se dá essa escolha também? Ela é uma escolha oficial? Por exemplo, ele pode atuar em outras áreas também? Ou não? Ele escolheu, ele tem que ficar naquela especialidade?
É uma boa pergunta. Como isso
acontece?
Tá, vamos lá. Primeiro, né, a pergunta da Ju. Eu acredito que a escolha é bem subjetiva. É uma escolha pessoal, né? A pessoa, ela se identifica com determinada área,
tem
né?
Tem aquela coisa da paixão move. Ah, eu quero ajudar a pessoa a se aposentar.
Isso.
Eu quero ajudar os inocentes a saírem da cadeia, né?
É isso,
tem umas pessoas que têm os objetivos.
Tem. Assim. Às vezes a pessoa escolhe por afinidade ou por questão de dinheiro. Ah, eu vou nessa área porque essa área dá bastante dinheiro.
Eu quero ajudar as mulheres a tirarem tudo dos homens na hora que divorcia.
Tem disso também. Tem bastante, tem. Tem bastante. Ah, quero ajudar os trabalhadores, né? E assim vai.
Isso
indo.
Isso acontece, né, na formação, né? No dia a dia da aula.
Isso,
ele
vai se identificando ali durante a faculdade, né? Durante a faculdade. E aí, às vezes muda, como eu disse, no meu caso, né? Eu entrei pensando em concurso, saí para advogar, e como eu fiz estágio no Ministério Público Federal, ali eu queria fazer criminal na época. Mas aí, como eu comecei a ter aquela mentalidade do Ministério Público, né, e não da defesa, quando eu fui para advogar, eu falei, não vou querer defender
ninguém. Interessante do direito, que quando a gente não conhece muito, a gente acha, tem esse preconceito, né, essa visão de, eu não seria advogado porque eu não teria coragem de defender alguém que eu sei que é culpado. Mas
todo mundo
que
precisa
também
de uma
culpado.
Defesa.
Ele tem a defesa diante do que a lei diz, né? Quem você vai estudar ali. É. Então, diante do que a lei diz, vai tentar amenizar. Não é que você vai tentar inocentar no muito dos casos, mas vai tentar pelo menos amenizar.
Claro.
E tem todas as outras áreas que a gente falou aqui que você, né, vai
e
escolher
a questão
com a qual você mais se identifica.
A questão criminal todo mundo precisa de uma defesa e de um processo justo, né? Já para que não ocorra de um inocente ser preso, né? Então, a gente precisa sim da defesa, né? O pessoal às vezes tem esse preconceito, né? Mas é necessário. É necessário.
E isso que o Felipe perguntou aí, depois que você escolheu a sua área, você pode trabalhar em mais de uma? Ou, mudei, não quero mais, vou
pode. Então, o bom da advocacia é isso, né? Você não é obrigado a trabalhar naquela área específica, né? É interessante, sim, você se especializar. eu falo, né? Principalmente hoje em dia, onde o mercado ele é muito concorrido, né? Ele tem bastante profissional de direito hoje, muito advogado. Então é interessante você se especializar. Até porque quanto mais você... É repetição.
Sabe sobre aquilo.
Quanto mais você estuda aquilo, quanto mais você atua naquela determinada área, obviamente você vai ficando melhor. Né? A repetição te leva à perfeição. Então é interessante sim essa especialização, porém não te obriga. Tá?
Ficar a vida inteira naquela área.
Não, é um exemplo. Eu dou o meu exemplo, né? Até você falou, né, Felipe? Você traz os advogados aqui. Eu mesmo, a gente já veio aqui falar sobre direito previdenciário, né? Sim. Eu vejo as entrevistas, o pessoal que vem falar sobre direito de trabalho. Isso é bacana mesmo, isso que vocês fazem, né? De trazer informação.
Amanhã é direito previdenciário, atualizações da reforma. Sobre a questão da nova aposentadoria, hein?
Olha,
então, amanhã, a doutora Aline Vieira
estará aqui
conosco falando sobre. Já estou fazendo a propaganda.
É, então, aí já falo da Aline. A Aline, ela faz trabalhista também.
Isso.
Viu? Ela faz trabalhista também. Então, assim, você não é obrigado a ficar, a OAB não impede. Você fez especialização em determinada área, você só tem que advogar naquela área. Não, então você pode advogar em outras áreas. Até porque, senão, você acaba perdendo o cliente. Eu falo, olha, eu faço previdenciário. Né? Eu fui e fiz a aposentadoria de uma pessoa ou qualquer auxílio doença de uma pessoa, ok, aquela pessoa precisa de um divórcio, eu vou fazer, eu não vou perder. Lógico, eu não atuo na área que eu não tenho conhecimento, por exemplo, direito criminal eu não atuo, então eu não pego mesmo. Então no meu escritório, por exemplo, né, nós atuamos em direito previdenciário, direito trabalhista e o direito civil. Né? Que daí direito civil a gente é mais amplo, né? Que dentro do direito civil ele tem o direito de família, direito de sucessões, ele é mais amplo, né? Legal. Então nós atuamos nessas três vertentes.
Tem uma questão também, porque assim, as leis, elas são vivas, né?
Sim.
As leis não são pedras ali que são imutáveis, né? Tem, lógico, a base, isso é estudado na Constituição, mas elas são vivas, né? Isso a gente vê. Mas tem algum tipo de área onde as leis são menos alteradas e isso poderia fazer com que alguém escolhesse por conta dessa maior... porque quanto mais a lei é alterada, mais ele tem que se atualizar, mais rápido, né?
Sim.
Isso dá uma dor de cabeça tremenda.
Previdenciário é assim, tá?
Aí, trabalhista, né?
Trabalhista.
Aí que entra o recurso, do recurso, e aí o negócio vai embora. Aí nós aqui falamos, poxa, mas a justiça demora. Mas a atualização das leis acontece isso, né? Então, tem algum tipo de área, alguma área assim, onde as leis são menos, vamos dizer, atualizadas, ou com uma frequência um pouco menor do que a que a gente tem acompanhado em outras áreas? Que é a civil, a trabalhista, a previdenciária. Nossa! Todo ano tem uma novidade, né?
Felipe, eu acredito que hoje, como as coisas estão mudando muito rápido...
Tá mudando
muito, né? Assim, a tecnologia, ainda mais após a pandemia, né? A pandemia apenas acelerou o inevitável. Essa questão do digital que a gente já estava previsto, né? Então, eu acredito que, como está tudo muito rápido, está mudando muito rápido. A sociedade está num processo da revolução digital, né? Hoje a gente vive uma revolução digital. Inclusive, não, o Papa Leão escolheu o nome em razão disso, né? O Papa Leão XIII, que viveu a revolução industrial, ele optou por causa disso que vivemos a revolução digital, né? Então, essa revolução digital faz com que o direito... a necessidade das leis se adaptarem muito rápido. O direito
lei,
consumidor.
Né?
Então, antigamente, você não comprava pela internet. Hoje você compra pela internet. Então, o direito consumidor ele tem que se atualizar.
A gente fala aí agora, né? Que uma música que foi feita por IA, uma versão de uma música da Taylor Swift, feita com a voz da Luísa Sonza e de uma outra pessoa. E aí ela foi tirada da plataforma de música e ninguém sabe o que fazer com isso. Porque a música estourou, viralizou, e a gente, quando fala de direitos autorais, né, a lei da internet é diferente da lei da televisão.
Sim.
E aí, para você encontrar um especialista em lei de televisão, Nossa. É difícil pra caramba.
É difícil. E aí você entra, por exemplo, você não escutava falar de direito cibernético, por exemplo, crime não. cibernético, crime de internet, né? Verdade. Não existia essas coisas.
É, hoje tem até uma delegacia de crimes virtuais.
Tem, né? Então, acho assim, não existia. Então, realmente.
Aliás, tem pouquíssimas delegacias de crimes virtuais.
Então, eu acredito que, em razão dessa revolução digital, o direito...
Não tem pra onde fugir.
Não.
Atualização é constante.
Constante de qualquer área.
E até interessante para quem busca se destacar na área, né? Uma área que não tem tantos profissionais, ele pode procurar se especializar ali e começar a ser um dos poucos profissionais e acaba sendo mais procurado
uma
também.
Ótima
uma estratégia,
opção,
né?
Uma ótima opção.
Pra gente amarrar, doutor, aquele que... É, bom, quem já fez vestibular para entrar esse ano, não tem jeito, já escolheu. Mas tem vestibulares meio de ano, né? Muitas universidades fazem agora no meio de ano. É possível buscar a OAB para ter orientações, conhecer um pouquinho mais da profissão, bater um papo para depois escolher prestar o vestibular e, por que não, escolher a área do direito? É, a OAB também pode prestar esse serviço de acolher,
pode,
mostrar a profissão?
Sim, claro. Só ir na OAB lá e com certeza vai ser muito bem acolhido.
Uhum. A comissão não é só para aquele que já foi, já se formou, é para quem talvez tenha esse desejo, então, também.
Sim, pode procurar lá, né? As meninas que ficam na OAB lá, nossas funcionárias, elas vão passar o contato. É, o doutor Amândio sempre está lá, ele também, às vezes, ele já auxilia, já orienta, né? Ele é muito acolhedor. O doutor Amandes está lá todo santo dia. De manhã ele está lá, ele vai um período de manhã e vai lá um período à tarde.
Legal.
Então ele também, às vezes, chega lá, já pode até falar diretamente com ele também. Boa. Ele acolhe muito os jovens advogados, né? Ele foi que me acolheu. Eu lembro que quando eu comecei na advocacia, foi onde eu optei em ir por essa... Né? Esse auxílio, né? Porque você não sabe como começar.
Uhum.
Olha, eu vou, poxa, vou começar por onde? O que eu vou fazer? Então, onde eu comecei a ajudar os outros advogados, ele acabou pegando, eu laçando, olha, tô gostando do que você tá fazendo. Sem ser presidente da comissão, vem cá, vou pôr você pra ser presidente da comissão jovem advogado.
Doutor Edmilson Fonseca, presidente da comissão do jovem advogado OAB de Guará, batendo papo conosco. Caiu uma pergunta aqui, que ela é tão abrangente, que eu vou deixar para um outro momento, até porque eu também tenho outros assuntos que a gente poderia debater sobre a questão da formação, enfim, muitas outras questões, mas eu quero registrar, como a gente sempre faz os nossos participantes, o Leonel mandou um bom dia para todos, por favor, como que a OAB analisa, olha a pergunta capciosa, Leonel, como a OAB analisa as ações do STF, que ações? De maneira geral, em todos os assuntos.
Eita!
Nossa Senhora!
Nossa, mas aí ele vai falar, ele vai reescrever o Vadimeco. Olha só.
É, até porque eu não vou poder falar em nome da OAB nesse caso, né? Teria que ser o presidente, né?
Você foi danado aqui. Você foi danado. Ô, doutor, muito obrigado pela presença. Volte sempre.
Obrigado, Felipe. Obrigado.
Obrigado, valeu.
Obrigado, João. Você que está nos acompanhando, na volta do intervalo, tem café com entrevista. A gente vai falar sobre vocações hoje.
Oh,
é muito legal também um bate-papo e você não perde por esperar, participe também conosco ou pelo YouTube, como fez o Leonel, ou pelo WhatsApp, pelo 996118989. Voltamos já.